Olá, Andréia.
Olá, Brenda. Olá, ouvinte. Bom dia, tudo bem? Manhã
Tudo
gelada por
bom.
aí, Brenda?
Geladíssima. Estamos aqui com frio e com fome, porque vai chegando esse horário, já vai batendo a fome. E essa semana a gente comemorou uma data tão gostosa, né, Andréia? Dia da pizza.
Tá aí, Brenda. Um dos alimentos mais consumidos ao redor do mundo, uma bela e boa pizza. Essa semana foi comemorado, então, como você disse, o Dia Mundial da Pizza, Brenda. E algo muito interessante é que o Brasil é um dos países que mais consomem pizza depois da Itália. Olha só. E, ô Brenda, você sabia que nós somos então bons aí de garfo quando se fala de pizza, mas que nós temos aí no Brasil uma das pizzarias mais famosas da América Latina?
Olha, eu não sabia, Andréia. Tá sendo novidade para mim. Não sei, acho que para alguns ouvintes também. Conta para a gente os detalhes.
Bom, quando a gente fala de pizza, né, os italianos aí que estão nos acompanhando, a gente sabe que a gente tem a pizza napoletana, né, que tem lá todos os critérios. A pizza napoletana é patrimônio na Itália. Você quer arrumar briga com a Itália, é começar a botar dedo na pizza que eles fazem, né? Então a gente tem aí os critérios, pré-requisitos para se ter uma verdadeira pizza napoletana, é patrimônio. Inclusive tem um documentário incrível na Netflix sobre a pizza napolitana, para quem curte esse tema. A gente está falando não só de uma pizza, mas já de cultura, né, Brenda? E a gente tem então essa pizzaria em São Paulo, que é aí considerada a melhor pizza da América Latina por ela seguir aí então os preceitos da verdadeira pizza napolitana. Mas antes da gente falar disso daí, Brenda, olha só, a gente falou então que no dia 10 foi comemorado não só no Brasil, mas no mundo, o Dia Mundial da Pizza. E algo bom, então, São Paulo é a capital que mais produz pizza no Brasil. A gente tem em São Paulo aí, então, essa pizzaria que é considerada a melhor da América Latina. Mas quando a gente olha para esse Dia Mundial da Pizza, olha que interessante. Em 10 de julho de 1889, o rei da Itália, Humberto I, e a sua digníssima rainha, Rainha Margherita, provaram uma boa e bela pizza pela primeira vez das suas vidas. E nasce daí desse evento, tá, o Dia Mundial da Pizza. E a gente tem não só com essa data, né, tão simbólica, o Dia Mundial da Pizza, e também inaugura-se a receita mais conhecida, que é a receita de pizza margherita, em homenagem à rainha, então, da Itália. Olha só. E essa receita, elaborada então em Nápoles, ela continha ingredientes que até hoje eles são aí, né, vamos dizer, a receita fiel, então, a esse dia. E quando a gente fala de pizza margherita, né, então a gente remete aí às cores da bandeira da Itália, o branco da mussarela, o vermelho do tomate, o verde do manjericão, é tudo que a gente ama, né? Falou já em queijo, tomate e manjericão. Bingo, pizza e pizza boa, né? Então, a partir desse jantar da realeza, a gente tem o nascimento, então, de duas tradições, a pizza margherita e a homenagem aí, o Dia Mundial da Pizza. E desde então, a pizza vem sendo aí um dos alimentos, uma das comidas mais consumidas ao redor do mundo, tendo o Brasil aí nessa fila, e a gente tem essa pizzaria. Mas olha, quando a gente fala de pizza, né? A gente tem, Brenda, não sei se você já fez, se a galera aí já fez pizza em casa, né? Os nossos ouvintes se arriscam. Você já fez pizza em casa, Brenda?
Só de montar. A massa eu nunca fiz, não. Aquela que a gente compra a massa e coloca o recheio já. Mas a massa eu ainda não fiz. Meu marido é doido para fazer, mas a gente não fez ainda não.
Mas isso é só o fato de você montar em casa já é sensacional, né, Brenda? Porque você está vendo ali o ingrediente e a pizza tem muito essa coisa, né, da comensalidade, da gente estar tá junto ali no final de semana, um dia à noite, com os amigos, com a família, um corta o tomate, o outro, né, rala o queijo, enfim, inventam-se sabores e essa troca que é genial. Mas, quando a gente fala de pizza, e eu queria daí falar um pouquinho, enquanto tecnicamente, a verdadeira pizza para ser napolitana, né, e as E as grandes pizzarias, aí falando, né, em pizzas artesanais, ela tem o pré-requisito da fermentação da massa, que é a fermentação natural. Então, a pizza napolitana, a pizza na Itália, ela segue, então, a fermentação lenta, né, que é, a gente sabe, né, quando a gente fala aí da questão nutricional, a questão, né, dietética, a reação aí dessa massa, desse glúten no nosso organismo, e em termos de sabor, você apreciar uma massa artesanal feita ali com levain faz toda a diferença. Então, para os especialistas, o pré-requisito inicial de uma boa massa é que ela utilize uma fermentação lenta utilizando levain, tá? Então, se você tem essa oportunidade, né? É claro que hoje, inclusive, você pode, muitas vezes pela praticidade, a gente acaba utilizando um fermento, né? Uma fermentação mais rápida. Mas mesmo com a fermentação mais rápida, se você vai fazer em casa, dá para esperar um pouquinho mais esse processo e você vai ter um resultado muito legal, então dá para se arriscar sim. E não é só a massa, né, Brenda? A gente tem aí a questão do molho, né? Então, um molho caseiro, né? Lá na Itália, as pizzarias aí de napolitana, elas são feitas ali com aqueles tomates daquela região, né? Que são muito mais doces, suculentos, né? Que fazem bem para pele, para saúde, para cutis, acho que para tudo, né? Imagina um tomate carnudo, bem doce, né? Então, os especialistas falam que quanto mais fresco os produtos, melhor a qualidade, então, dessa pizza napolitana. Então, o molho de tomate feito, né, com os tomates frescos, de boa qualidade. A questão do forno, né, Brenda? Então, assar aí, com um forno legal, né, para não estragar a massa. Afinal de contas, se você está fazendo uma massa com levain, está utilizando o melhor ingrediente, a gente não pode errar no forno. Então, é uma tarefa aí importante e qualquer pizzaiolo aí que está nos ouvindo vai saber que isso daí é muito importante, né? E a gente não para por aí, né, Brenda? A questão aí do equilíbrio, aí acho que o brasileiro, quem tá ouvindo, vai poder dizer o equilíbrio entre massa e cobertura. Você gosta mais de recheio ou a massa, Brenda?
Eu gosto de uma boa massa com recheio na medida, mas eu entendi a sua polêmica que você lançou agora, tá, Andréia? Por quê? Porque a minha sobrinha, adolescente de 11 anos, nascida em Maringá, ela se mudou para São Paulo. E por lá é mais comum a gente encontrar a massa com aquela quantidade dosada ali de recheio, né? Um creme, você colocar o ketchup ali na pizza. E aí ela voltou de férias para Maringá e falou: "Eu quero uma pizza daqui, tia." O que que é a pizza daqui? Então, as pizzas que tem aquele monte de recheio, borda recheada, come com ketchup, com mostarda, enfim, coloca o que quiser na pizza. Então, as polêmicas imperam, certo, Andréia?
Certo, você já gerou outra polêmica aí, a questão de acrescentar ketchup ou
Bota
não.
molho ou não bota molho, né?
A molho, porque daí a galera já coloca ketchup, mostarda e maionese, né? Se é para arrumar briga. Então, olha só que interessante. Então, acho que o ouvinte pode aí responder o que que é uma pizza ideal para você, né? Considerando aí essa data, essa semana e esse dia, uma sexta-feira fresquinha, qual que é a pizza ideal? Então, a gente faz essa analogia aí e essa proporção, né, de massa e recheio. Conta aí, porque a gente sabe que tem recheio, tem. Se a gente vai no rodízio, né, Brenda, tem pizza para todos os gostos, até pizza de sushi, gente. Pizza de sorvete, e daí? Você é adepto dessas invenções, inventices, né, brasileiras? Mas isso é muito interessante. E vamos deixar essa briga aí para os ouvintes, né, para os pizzaiolos que nos ouvem também, como é que fica isso? Porque o cliente não é fácil, não. E a gente tem que agradar o cliente também, né, Brenda? Vai fazer uma pizza em casa, né? Tem aquele, de repente, aquele amigo que não gosta de queijo, que não pode consumir queijo, a gente vai se adaptando. Mas é legal a gente saber que uma boa pizza tem esses pré-requisitos e que a gente tem essa comemoração que é mundial e que São Paulo, no Brasil, é sim, pode falar para sua sobrinha, né, que ela está na capital da pizza, onde a gente tem aí, segundo essa pesquisa, as melhores pizzarias e uma pizzaria que é considerada aí a melhor da América Latina. Olha que responsa, vale a pena conhecer. E, Brenda, eu queria dizer aqui para os ouvintes, quem gosta de se aventurar na cozinha, vale a pena também fazer uma massa utilizando uma fermentação mais longa, investir em ingredientes. A gente já vai dar um saltozinho ali no bolso, né, Brenda? Mas também na experiência gastronômica.
A experiência é outra. Para quem quer se arriscar, esse friozinho tá convidando para comer uma pizza em casa ali. Agora, para quem não quer cozinhar também, Maringá tem ótimas pizzarias para todos os gostos, para quem gosta da mais tradicional, para quem gosta daquela bem recheadona, para quem quer ir no rodízio e comer 40, 50, 80 tipos diferentes de recheios, porque limites não existem. A pizza é criada na Itália, veio para o Brasil e a gente tirou todos os limites que existiam nela aqui. Então, o dia pede, o fim de semana inteiro, né, Andréia? Pede uma boa pizza. Você
Boa.
concorda comigo?
Excelente. Olha, você falou aqui a questão do rodízio. Acho que a gente pode lançar aqui uma outra pauta e os ouvintes vão ser, acho que, olha, campeões aí em dar dicas. Qual técnica se utiliza? Vamos falar para a galera mais nova, né? Para consumir mais nos rodízios. Eu sei que tem técnica aí, a galera não toma água, ou só toma água, não pede refri, né? Para conseguir ali bater esse recorde aí de 30, 40 pedaços, né, por cliente, que os donos e empresários não nos escutem, né, mas a gente sabe que a galera, né, tem esses desafios aí. Então, manda aí a sua dica, né, pra gente também, como é que você faz para consumir 40 fatias de pizza, como é que é isso, fica um dia inteiro sem comer, como é que é o brasileiro realmente, ele é campeão, né, mas fica aí a sugestão, então. Lembrando que a gente comemorou então o Dia Mundial da Pizza e que a gente tem aí essa pizza que é a pizza napolitana, que é patrimônio imaterial. Afinal de contas, né, Brenda? Comida é cultura, né, minha gente?
Com toda certeza. Eu já fiz essas competições, depois te conto minhas dicas, mas eu não faço mais esse tipo de coisa, não, tá? Dono de rodízio. Se eu chegar, não precisa ficar preocupado, não, porque já passei dessa fase. Andréia, obrigada.
Obrigada, gente. Um abraço. Tchau, tchau.